é a moção ao Sinopes MS, 29 de junho de 2015. Vereador Alcírio, principal. Isamita Leite, vereadora. Marcão, vereador. Levina Morim, vereador. Aloysio Pereira, vereador. Ney Pereira, vereador. Passarinho da Saúde, vereador. Enio Queiroz, vereador. Valdo Roniz Dias de Souza, vereador. Está lido, senhor presidente.
Agradeço, vereador Levina Morim, pela leitura da moção. E eu coloco a mesma em discussão.
Para discutir a moção, vereador Alcírio.
Senhor presidente, em exercício, Enio Queiroz, demais vereadores e vereadora, quero aqui, para discutir a moção de aplauso, 01/2015, na qual fui o autor e solicitei assinatura de todo esse parlamento, pelo reconhecimento ao amigo Francisco Tomás da Cunha, Chiquinho Cunha, porque sabemos que Chiquinho Cunha, todos nós conhecemos, que é uma pessoa que sempre teve em nossa cidade há muitos e muitos anos. Então, a gente, nada mais justo do que um reconhecimento pela personalidade de Chiquinho Cunha. Pessoa essa que o 10º leilão Direito de Viver do Hospital do Câncer, todos os 10 foi ele que fez. Então, trouxe a esse plenário para que aprovássemos o reconhecimento àquela pessoa. E não só a ele também, como a todos aqueles voluntários que estiveram ali presentes. Eu tive a oportunidade de passar o dia com eles, ver o leilão, ver almoçar com eles lá. Então, só tenho a parabenizar tanto o Chiquinho Cunha, Francisco Tomás da Cunha e mais de 50 voluntários que estavam ali ajudando a realização do 10º leilão em prol da vida, porque é o leilão Direito de Viver em prol do Hospital do Câncer de Barretos e do Hospital do Câncer Alfredo Abrão de Campo Grande. Então, quero apresentar essa simples moção, mas de coração de todos esse parlamento, a esse grupo organizadores do evento do 10º leilão do Hospital do Câncer. Obrigado, senhor presidente. Para discutir a moção, era isso.
A moção ainda continua em discussão.
Para discutir a moção de aplausos, vereador Levina Morim.
Eu venho discutir essa moção, primeiramente já quero dizer que é mais do que merecido, porque uma pessoa dedicar o seu tempo durante 10 anos para ajudar um tão grande hospital que é o Hospital de Barretos, o Hospital do Câncer, o qual eu conheci, pude andar lá dentro, e ver o quanto é importante cada um dedicar o seu amor em fazer uma doação, porque até quando eu estive lá no Hospital do Câncer, que eu andei, conheci, que eu não conhecia ali, eu vi outra pessoa. E sempre diz, vereador Walter, que tem muita gente que precisava que seja de ano em ano, 2 anos, fazer uma visita naquele hospital e ver que a gente não é nada. A gente só é muita coisa se tiver Deus na nossa vida. Porque eu tive com meu irmão internado 4 meses naquele hospital, e eu fiquei com ele lá e fui até para fazer exame, para doar a medula óssea para ele, para ver se salvava ele. Mas antes do exame concluir, ele não aguentou. Então eu vi ali que a gente não é nada. Então, enquanto a gente pode fazer alguma coisa, enquanto a gente está com vida e saúde, é fazer igual fez o senhor Francisco Cunha, Tomás da Cunha. Dedicar o seu tempo, ajudar, porque nós não sabemos do nosso dia de amanhã. E quero parabenizar o vereador Alcir e todos os vereadores desta casa, o qual assinaram nesta moção. O seu Ailton Carneiro também, ele já tem muitos anos que trabalha nessa colaboração com o hospital, porque não adianta dizer que não, mas a pessoa, quando ele dedica nisso aí, ele acaba expondo ele de uma maneira tão grande que acaba dos bens dele ele aplicando para ajudar. E eu conheço, que eu já trabalhei do seu Ailton ajudando ele, a gente vê o esforço e o amor. Eu quero parabenizar esse povo e dizer que se algum deles vai parar, porque às vezes cansou, tinha uma promessa, falou com Deus, vou trabalhar até 10 anos ou 15, mas que quando ouvir dizer, que alguém se prontifique a tomar a posição e não parar, porque é muito importante. Sabia que essas ajudas que nós temos aqui, o Sinopse é bem representado lá, facilita para internar uma pessoa, para conseguir uma vaga lá, porque quando meu irmão adoeceu, não tinha vaga. Eu conversei com o senhor Ailton Carneiro, ele me deu o telefone do chefe do hospital, eu liguei para ele falando no nome do senhor Ailton, que nós era do grupo que trabalhava aí, ele arrumou uma vaga lá, internou meu irmão. Então isso é importante, meu povo, vamos ajudar, vamos trabalhar, porque se um dia nós precisar, tomara Deus que nunca, mas se um dia precisar, o Sinop está lá, nos primeiros lugares, porque em proporção de habitantes, o nosso município ele é campeão nesse leilão do Hospital do Câncer. Meu muito obrigado.
A moção continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador para discutir a moção, solicito, vamos partir para a votação. O vereador que discorda, queira se manifestar. Moção de aplauso aprovada por unanimidade de votos. Quero aqui agora suspender a sessão por 15 minutos e em seguida voltamos com mais matéria na pauta do Legislativo que está sendo pronta na Secretaria. Retomando aos trabalhos da sessão ordinária, quero aqui agora solicitar ao primeiro secretário, dentro das matérias do Legislativo, que faça a leitura da moção de pesar número 01/2015, de autoria do vereador Enio Queiroz do PR, do Ney Pereira do PSDB.
Moção de pesar número 01/2015, autor Enio Queiroz, PR, e Ney Pereira, PSDB. Senhor Presidente, requero à mesa diretora, na forma regimental, ouvido soberano plenário, seja aprovada moção de pesar pelo falecimento da senhorita Maria Cristina Caputo. O senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, vereador Enio Queiroz, e o vereador Ney Pereira, no uso de suas atribuições de vereadores, ouvido douto plenário, vem apresentar em moção de pesar e dirigido aos familiares da senhorita Maria Cristina Caputo nos seguintes termos. Com pesar que no dia 23 de junho de 2015 recebemos a notícia do falecimento de Maria Cristina Caputo, a quem chamávamos de Cristina Caputo. Maria Cristina Caputo escolheu a cidade de Alcinópolis, MS, para ser o seu reduto sendo que no dia 9 de 11 de 1993 mudou-se para esta cidade, onde abriu seu negócio comercial, sendo despachante de autoescola, a qual permaneceu até seu falecimento nesse município. Entre outras atividades, agraciou a população com a direção da única rádio local, sendo Educativa FM, trazendo informações e cultura para todos os municípios. Cristina Caputo também prestou e reservou um período de seu tempo para dedicar-se ao cidadão sinopolense, exercendo mandato político de vereadora nesta cidade na legislação de 2005 a 2008. Por sua dedicação a esta cidade, no dia 18 de abril de 2015, foi agraciada com a honraria do título cidadão sinopolense. Certo é que Cristina Caputo deixou por aqui muitos amigos, entre outros, esses dois vereadores que subscrevem esta moção em sua homenagem. Aos familiares que ficaram nossos pêsames para a perda inconteste de ente ilustre que deixou por aqui registrado sua passagem, que ela descanse em paz. Sala das Sessões, 29 de junho de 2015. Enio Queiroz, vereador do PR, Ney Pereira, vereador do PSDB. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o primeiro secretário pela leitura da moção de pesar e coloco a mesma em discussão. Para discutir a moção, vereador Enio Queiroz.
Senhor presidente, vereador Alcir, primeiro secretário, vereador Levinos, aos demais vereadores, as pessoas que estão aqui presentes, meu bom dia a todos. Senhor presidente, só para discutir essa moção de pesar à família da minha amiga Maria Cristina Caputo, que nos deixou no dia 18 de abril, agora, dia 18 de... Não, foi dia 23 de junho, né? É, verdade. Dia 23 de junho nos deixou. E Cristina Caputo foi uma pessoa que aprendi muito com ela. E ela é uma pessoa que... Uma pessoa que sempre, nunca me atrapalhou, sempre me ajudou. E ela... Ela tinha uma honra muito grande em dizer sempre a verdade. A Cristina tem defeito igual todos nós temos. Com certeza, no ramo político, ela teve muitas inimizades, igual todos criam inimizade através da política, né? E a Cristina nos deixou aí, e com certeza vai fazer muita falta, não só para mim, mas para todos, e ao sinopolense. Porque ela era uma pessoa que resolvia muitos problemas. Eu, por exemplo, eu cheguei aqui a essa casa de leis, só para vocês terem uma noção, eu era suplente dela, né? E assumi a própria vaga dela. Ela foi cassada nessa casa, e eu assumi meu primeiro mandato de vereador por causa do afastamento dela. Eu e o vereador Carlito, naquela época, nós já assumimos duas vagas, da Cristina e da Serlei. Então, eu aprendi muito com ela, politicamente, ela me ensinou muito. E agora nos deixou, com certeza vai fazer muita falta para a gente aí. E
A família dela vai estar aí na quarta-feira. Quero entregar em mãos, vereador Ney. Entregar em mãos para a irmã dela, que tem um apelido de Tata, uma pessoa querida também. A dona Maria, que é a mãe dela, ela não pôde vir aqui no dia do, que ela faleceu, mas ficou lá no aguarde, que aonde sepultou ela, que foi lá em São Paulo. Então ela não pôde vir, a mãe dela também está com um problema seríssimo de saúde, está com câncer, né? Está com 89 anos de idade, né? E enterrou a filha, né? Então ela vai estar aí, a irmã dela, a mãe dela, na quarta-feira. Quero entregar essa moção de pesar pra, em mãos para ela. E também ela deixou aí a autoescola do nosso município. Até eu estou de frente à autoescola, né, até que a irmã dela chegue e resolva os problemas, a autoescola, a rádio. Eu estou de frente aos, até que a irmã dela chegue e nós resolvemos todos os problemas. Foi deixado aí vários problemas, mas problemas que vai resolver, né? Até pedi para o prefeito municipal que o contrato da Cristina tinha vencido, né? No dia antes dela falecer, não, uma semana antes dela falecer, eu pedi para o Idomar ir lá na casa dela, porque ela ficava só no oxigênio. E ele atendeu o pedido, e a hora que ele foi lá, ele me ligou dizendo que estava lá, e eu fui lá. Aí chegou ele, o Lucinei, e eu pedi para ele, claro que longe dela, eu pedi para ele, falei: olha, prefeito, eu acho que tinha que manter o contrato, ver se vai, quer fazer a redução. Sim, fazer a redução, mas manter o contrato com a rádio para ajudar, porque era um motivo de saúde muito grande dela, e ela dependia muito daquele contrato, que ela mesmo dizia que não ia se tratar enquanto não renovasse o contrato. Aí eu peguei disso para o Idomar: ela não quer ir quando renovar o contrato. Ela depende, a sobrevivência da rádio depende de um contrato com o executivo, ou seja, do legislativo. Até então, até a casa não se propôs a fazer um contrato por meios que tem que ser através de agência, né? Então a gente entende isso, mas o prefeito lá na hora falou para ela: olha, Cristina, você pode ir tratar que nós vamos, que puder fazer, nós vamos fazer, não esperando o jurídico chegar, e nós vamos conversar, nós vamos fazer o contrato, nós só vamos reduzir o valor do contrato, mas nós vamos fazer. No outro dia, ela me chamou lá, e eu fui lá conversar com ela, que era uma situação tão difícil. Eu acho que o vereador Ney presenciou muitas vezes. A gente chegava lá e ela estava no oxigênio, né? Então, era ruim para a gente ver que lá ela, pela situação dela, ela era obesa, né? Todo mundo sabe. E a gente vê ela deitada naquela cama e ela lá naquele oxigênio, a gente vê a vontade que ela tinha de viver, né? Mas ela, na hora que ela me chamou lá, ela falou assim: olha, sempre ela me chamava de tio. Aí ela disse assim: é, tio, eu acho que eu vou me tratar, mas eu acho que eu não volto, não. Então, ela mesma sabia que ela não voltava mais. Mas ela se foi, né? Então fica aqui essa moção. E peço Desculpa. É, por ter me emocionado. E fica aí a saudade. Obrigado.
A moção de pesar 01/2015 continua em discussão. E a moção, vereador Ney Pereira.
Senhor presidente, vereador Altir, secretário, vereador Levino, demais vereadores, quem nos ouve, nos acompanha, saúdo a todos. A gente vem apresentar uma moção, quando a gente apresenta uma moção de pesar, é com profundo tristeza no coração, porque eu aprendi a gostar da Cristina nos últimos tempos. Agora nós ficamos mais próximos desde das últimas viagens que ela teve para tratamento de saúde. E a gente via a saúde dela precária, mas uma lutadora, uma força que ela tinha de continuar nesta vida. E a gente via ali o quanto ela foi importante para a história do nosso município, uma guerreira, manter uma autoescola. Eu tenho conhecimento que não é fácil, a gente trabalhou no órgão de trânsito do estado, e ali cada dia tem uma resolução nova, tem uma mudança, e eles não olham para a cidade pequena. A gente vê hoje o quanto é penalizado uma autoescola numa cidade pequena. No entanto, tentaram montar outra aqui e não conseguiram sobreviver. Abriram uma no Figueirão, fechou em pouco tempo. E agora tem outra. Você vê que para o Sinópolis hoje tocar uma autoescola, a autoescola tem que ter dois veículos, duas motos, e ter, no mínimo, 8 funcionários, e são funcionários qualificados. Então, o salário não é baixo. A gente viu ali a luta que ela tinha para manter a autoescola aqui. Veja bem, uma autoescola fechada no nosso município, alguém para tirar uma CNH, tem que deslocar para Costa Rica, para Coxim, para fazer aí 25 aulas de direção de um veículo, 15 aulas de direção de uma moto, para pilotar uma moto, e ainda tem que viajar no dia para fazer os exames. Então nós já vimos a dificuldade que tem hoje pela falta do médico que faz o exame aqui. E quanto mais se fechar uma autoescola aqui. Então a gente via a luta que ela tinha para manter aquilo ali. Manter o meio de comunicação, nós sabemos que se não tiver o apoio hoje do órgão público chamado Prefeitura ou Câmara de Vereadores, não tem como manter uma rádio. É muito pouco o nosso comércio e é cobrado o apoio cultural irrisório, R$150, R$120, R$130 por mês do comerciante. E sem contar a utilidade pública que ela faz. Nós não podemos perder. E a gente via ali a luta nos últimos meses agora. Eu estive muito próximo. E a gente via ela naquele... Não saía mais do quarto. E ligava para a gente, eu tenho certeza que o vereador Enio também, que estava próximo, ela me ligava 3 vezes por dia, tinha dia, para saber onde que você está, o que você está fazendo, vem aqui um pouquinho. E a gente ia achando que ela queria ver alguma coisa, mas parece que era somente aquela solidão de estar sozinha, ela queria alguém junto. Quantas vezes ela me ligou e perguntava, e falava, vem aqui um pouquinho, vereador. E eu chegava lá, entrava, ia lá onde que ela estava no quarto, e ela não tinha o que falar, era só conversar, usando balão de oxigênio. Aquela luta, não conseguindo andar mais para ela vir aqui receber seu título de cidadão, foi uma dificuldade muito grande. E a gente viu que ela partiu. Sabemos que aconteceu N coisas na vida dela, mas são pessoas e passados. Hoje estamos propondo uma moção de pesar para uma família enlutada, para uma família que deixou o nome marcado na história deste município. Então eu quero aqui pedir o voto dos demais vereadores desta casa, em favor, para que a família leve uma lembrança, pelo menos positiva, desta casa de leis, onde os 9 vereadores foram a favor de uma moção de pesar em nome de Maria Cristina Caputo, ex-vereadora desta casa, Cristina Caputo. Obrigado.
A moção de pesar 01/2015 continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador para discussão, coloca a mesma em votação. O vereador que discorda, queira se manifestar. Moção de pesar aprovada por unanimidade de votos. A seguir, passamos para o uso da tribuna. Consulto ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Ney Pereira.
Com a palavra, vereador Ney Pereira, se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente, demais pares desta casa que nos acompanha, nós vimos hoje que a sessão ela começa esvaziada de indicações. O vereador desta casa tem desistido de fazê-las, que temos visto que nada tem sido feito ultimamente, a crise, chamada crise que pegou e assolou até além do normal o nosso município. E nós viemos aqui hoje, e a gente não pode hoje nem estar cobrando muito, o que deixa a gente um pouco chateado é que vereador tem que ter medições nas palavras, não pode cobrar neste parlamento. Nós chegamos numa situação que hoje, se você cobrar veemente o trabalho de um secretário, se você cobrar alguém que não está fazendo, eles estão tentando te encurralar de qualquer forma. Tentam embretar todo dia. Tentam calar. Estão tentando de todas as formas a fazer e a implantar a fórmula deles de manter este município. E nós estamos aqui indignado. A gente não sabe qual é a atitude que toma. Se você vem cobrar ou se você cala. Porque você olha para uma maioria e vê que estão esmurecidos, que não estão tentando cobrar, mas você tem hoje medo de falar. Mas está aí para o povo ver, a população tem visto. Eu tenho certeza que a população não tem cobrado só de mim. Eu tenho certeza que a população tem cobrado no geral. Eu tenho certeza que aquela família que tinha o retorno marcado, que aguardou em 90 dias, 2 meses, para levar alguém em Campo Grande, num retorno, e foi comunicado no dia que não ia ter a viagem, está indignado igual eu. Eu tenho certeza que aquele que foi acostumado há 23 anos atrás, este município busca seu paciente em casa. Há 23 anos, este município leva o teu paciente quando vem de Campo Grande em casa. E hoje não faz mais. Hoje marcaram o ponto. E quando eu fui cobrar, nobres vereadores, me disseram que é o único município que fazia isso. E nós temos que pegar o exemplo ruim e não o bom. Só que na hora de pedir o voto, a promessa, eu tenho certeza que não era essa. Copia-se o lado ruim. Agora você que levanta 3 horas da manhã, que precisa de ir para Campo Grande num tratamento médico, é porque já não está bem de saúde. Tem idoso, tem pessoas que têm que carregar hoje 4 quilômetros uma criança deficiente, para esperar no ponto quando vai levar. E quando chega aqui novamente, senhores vereadores, qualquer hora que chega, larga novamente nos pontos. A minha indignação continua grande. É quando pega aqui, ó, um paciente, 3 horas da manhã num ponto, leva para Campo Grande e largou o paciente às 7h20 de frente ao hospital. Sendo que a consulta dela, vereadores, era às 15 horas. Largou ela às 7h20 e voltou para pegar às 18 horas para vir embora. E esse paciente com uma criança, acostumado a ser levado daqui para lá, acostumado a ter o almoço no hotel, acostumado que o Cláudio, através do seu motorista, do seu povo de apoio, levasse ela até o atendimento às 15 horas e trouxesse de volta para vir a hora que o van fosse vir, não levou nem um centavo. E com uma criança teve que ficar das 3 horas da manhã até as 10 da noite. E eu tenho certeza que naquele livrinho bonitinho, com capa colorida, que distribuíram no ano de 2012 pelas ruas da cidade, não falava isso. Mas tem que ter cuidado no que vai falar. Não pode falar muita coisa, porque senão o vereador aqui vai sofrer processo de cassação. Está chegando o novo pleito eleitoral. E aqueles que metem medo, e aqueles que estão despontando, não pode chegar elegível no ano de 2016. Porque o ano de 2016 vai ser um pleito eleitoral. E se algum vereador aqui se lança pré-candidato a prefeito e começa a destacar na sociedade, nós temos que eliminá-lo. Então eu vejo desta forma. Se está pedindo fala na íntegra, que seja de todo mundo, mas está lá. Fez o funcionário desta casa refazer uma ata, está lá, fala na íntegra. Usa. Porque eu vim aqui falar que levava um paciente para Coxim com suspeita de fratura. Ele faz o raio-x lá no regional de Coxim, pega o paciente e traz de volta, faz a ata na íntegra de novo, que vai pedir. Traz o paciente de volta. Aí o médico daqui abre o exame, se deu fratura, põe ele no carro de novo, leva para a Coxim para engessar. E eu disse aqui que isso era o quê? Que a secretária de saúde, que o prefeito municipal, tinha que tomar uma providência, ter como abrir esse exame lá em Coxim, para já resolver o problema numa viagem só. Foi isso que eu disse aqui. Faz de novo a minha fala na íntegra para não ter que refazer o serviço. E vou continuar cobrando. Cadê o raio-x neste município? O aparelho de ultrassonografia que foi tanto pedido por nós, eu, vereador Valdeci e demais pares desta casa, até que um dia realizou o sonho. Implantou na UBS. Mas aí mandou o médico embora, vou falar de novo. E vou falar pausadamente para que o rapaz possa fazer com tranquilidade a minha fala. Mandou o médico embora, dizendo que tinha uma fila de médicos querendo vir para cá. Hoje nós temos o aparelho de ultrassonografia, mas não tem ninguém para fazer. Tem que mandar para Coxim, tem que mandar para Costa Rica. E não adianta querer jogar a culpa em cima do governo do estado com o hospital regional. E não adianta querer tirar a culpa de si. Acho que já passou o tempo de jogar a culpa nos outros. Está um grito só pela cidade. Foi 2 anos que o discurso era que estava pondo a casa em ordem. Foi 2 anos. 2 anos ficou dessa forma. Até início deste ano, estava pondo a casa em ordem. Colocou a casa em ordem e cortou a metade da bolsa universitária. Colocou a casa em ordem e cortou o combustível do acadêmico. Colocou a casa em ordem e cortou a metade da gratificação do pai de família. Colocou a casa em ordem e cortou o apoio da saúde de Campo Grande. Depois que colocou a casa em ordem, não pega mais o paciente em casa. Depois que colocou a casa em ordem, não devolve mais o paciente em casa. Então eu vou preferir que ele voltasse para o discurso anterior, que está colocando a casa em ordem. Porque enquanto estava colocando a casa em ordem, o acadêmico tinha combustível para ir para Coxim. Enquanto estava colocando a casa em ordem, o pai de família recebia um pouquinho melhor do que recebe hoje. É inaceitável um pai de família pegar um contra-cheque, igual eu vi um hoje, e receber R$619. Mas tem 250 que ele paga de um financiamento. Tem, verdade. Só que quando ele fez o financiamento, ele ganhava mais do que ganha hoje. Ele ganhava mais. Talvez não pesasse tanto igual pese hoje. Então nós temos que mexer em todos os contratos. Temos que analisar todos os contratos, mas não pode mexer no salário do funcionário. Quantos pais de família fez um financiamento, nobre vereador? E hoje está passando por dificuldade por causa desse financiamento. Não é culpa do prefeito ele ter feito o financiamento. Em parte. Porque se ele fez o financiamento é porque ele acreditou nesse prefeito. Qual é a dificuldade que tem hoje? Tamanha dificuldade que tem hoje. E foi levantada a hipótese aqui pelo novo vereador Aloysio de fazer a renegociação com a Caixa. Isso o prefeito já tinha que ter feito com a sua equipe há muito tempo, que hoje é inconstitucional, porque a lei garante que ninguém pode pagar mais que 30% do seu ganho e nenhum consignado. Se você pegar hoje, quantos funcionários estão pagando acima? E a gente ainda vê falando na rua, o pessoal chora que vai reclamar para o prefeito e ele não dá nem atenção. E ele prega que não pode fazer nada. Se ele, como chefe do executivo, não pode fazer nada, o que, que nós podemos fazer? Esta casa é gerida hoje pelo presidente desta casa, o vereador Alcir. Se ele não puder fazer nada pelo funcionário, quem que nós pode fazer? Eu vos pergunto. Aonde que está o comprometimento que está escrito naquele livrinho de capa colorida de 2012, valorização do funcionário público? Implantação do CACEMES. Sonho que muito sonhou. Reconduzir o passado para a prefeitura no sonho da realização. No sonho do construir Alcinópolis. A Alcinópolis precisa voltar para os trilhos. Era pregado em campanha. Mas hoje nós vimos o tamanho da decepção. Terminamos hoje o terceiro início de ano nosso deste mandato. Não tem muita mudança, não. Chegamos aí interando 30 meses de administração. 30 meses. Não tem muita diferença. Daquilo que iniciou lá em 1º de janeiro de 2013. Obrigado.
Agradeço ao vereador Ney Pereira pelo uso da tribuna e consulto ao primeiro secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Vereador Marcão.
Com a palavra, nobre vereador Marcão, se disporá de 15 minutos.
Bom dia, presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais companheiros da mesa. Em nome do vereador Luiz, cumprimento os membros companheiros. E agradecer a presença do pessoal que se encontra no plenário. E aqui o vereador Ney fazendo o seu pronunciamento. Estava aí fazendo um filme, vereador, do que o nosso município já passou, do que a gente passa. E nós, como legislativo, ficamos aqui ansiosos para fazer alguma coisa que vem em prol da população. Só que, infelizmente, nós não temos esse poder, o legislativo não tem aquela como resolver certas causas que vêm do executivo. E a gente fica aqui ansioso, acudir, atender a população. Poder estar contribuindo com o desenvolvimento do município, igual nós quais contribui, mas com a nossa maneira, até ao nosso alcance, onde nós podemos ir. É um caso muito complicado para a gente estar debatendo. Eu vou usar uma fala do Lula. Infelizmente, muitos anos eu acabei até simpatizando com uma entrevista do Lula. Eu vou falar a verdade para vocês. Ele diz, é fácil a gente, quando está na oposição, sonhar planejamento, projeto, e quando a gente está no poder, é tomar decisões. Então, eu quis dizer assim, que eu entendi. Agora, como a Dilma está lá na situação, ela precisa de decisões. E como os outros partidos estão fora, faz sonhos, projetos, realizam. São coisas que, para a gente entender, tem de estar dentro. É igual hoje aqui dentro do legislativo. Nós, novos companheiros aqui, sabemos o que ocorre aqui dentro. Só que aqueles pessoal que estão ali naquela cadeira ali, assistindo, poucos conhecem a realidade aqui dentro. Tem limite para nós tocar, tem limite para nós falar, ouvir. Então, agora, eu não critico a administração, mas faço um ressaldo. Se chama planejamento, projeto, planejamento. É o que ocorre com o nosso município hoje. Mas é uma coisa que nós não dá conta. Nós já chamamos várias e várias e várias milhões de vezes o executivo para estar conosco, junto, caminhando. Porque, às vezes, não vou dizer que nós resolvemos o problema, mas tenho certeza que eu sou igual meu avô falava. Falava para a gente assim, o bobo, dá uma ideia, que às vezes a ideia de um bobo vale mais que a de um ativo. Às vezes, se estivesse caminhando juntamente, mais próximo de nós, do legislativo, eu tenho certeza que não estaria tanta a situação se agravando igual está hoje. Comunicar aqui, presidente, que nesse período de agora, de julho, estaremos com a equipe da PAI e mais um outro pessoal, tentando fazer um projeto. A gente vai fazer o projeto no qual de pessoas com deficiência como ESD e outras, num projeto no qual abre vagas no órgão público, no executivo e no legislativo, para eles possam estar juntamente conosco, ajudando na recuperação deles. Como nós temos conhecimento, a Vossa Excelência tem conhecimento de chegar na Assembleia e encontrar pessoas com ESD lá junto. É um convênio que tem a escola do legislativo com as PAI. A gente vai estar vendo isso aí para que possa estar ajudando. Ver se nós conseguimos jogar essas pessoas com deficiências dentro do órgão público, mas quem vai fazer essa avaliação é a PAI. É ela que vai entender. E nós temos aí pessoas que têm condições de ser um office boy, que conhece a cidade, que conhece todos nós, que sabe levar e trazer. Isso é importante. Ajuda até na recuperação delas, ajuda a estar colaborando com essas crianças, com aquelas pessoas que estão lá. Que a PAI não é só quem nasce com a FNCSD. E sim para várias pessoas, que a gente já tem conhecimento de pessoas que teve acidente e sofre hoje, está lá tentando a recuperação dentro da PAI. Então, a PAI não é só para quem nasce com a deficiência.
para as pessoas também que nos acidentes acontecem, sempre estão lá. Agora já conheço pessoas que com 35 anos sofreu acidente de automobilismo e se encontra na APAE hoje fazendo tratamento. E dizer aos companheiros que mais uma vez aqui vamos agradecer a Fundação de Cultura por nós estar cedendo um grupo para o encerramento no dia da conscientização sobre alcoolismo e droga, no dia 7 de agosto. Está vindo uma equipe, um pessoal da Fundação. Mais uma vez agradecer, vamos agradecer antes do acontecimento, que eu tenho absoluta certeza que foi aprovado lá o projeto, no qual a gente se deu uma entrada, desse apoio da Fundação de Cultura, através do seu Daíde e da dona Andréia, o apoio do FIC. A gente está fazendo um pequeno projeto para lançar um audiovisual e uns impressos do município. E estou correndo atrás também de poder estar fazendo algo que venha representar o município para os visitantes, para as entidades, para as autoridades que vêm nos visitar. É um trabalho de não é pintura, mas de artesanato, que vem através de cerâmicas de alta temperatura. A gente vai conseguir também, tem fé em Deus que nós vamos conseguir. Já temos aí uma grande adiantamento dentro do FIC. E só vou pedir o apoio da Câmara, que se no futuro a gente precisar aqui do Legislativo, e contar com Vossa Excelência todos. Só desejo uma ótima semana para todos os companheiros e demais. Precisar do Marcão, estamos aí presentes. Obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Marcão e consulto ao primeiro secretário se há mais vereador inscrito para o uso da tribuna.
Vereador Levina Morim.
Transfere. Solicite se há mais vereador inscrito.
Vereador Alcir do Escritório.
Transfere. Consulte se há mais vereador inscrito.
Enio Queiroz.
Transfere. Consulte se há mais vereador inscrito.
Passarinho da Saúde.
Com a palavra, nobre vereador Valdeci. Passarinho da Saúde, disporá de 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, em nome do qual cumprimento os demais membros da mesa, em nome do nobre colega vereador Aloysio, cumprimentar os demais partes dessa casa, em nome do diretor de cultura, senhor Josimar, cumprimentar os que se faz presente aqui no nosso plenário. Senhor presidente, eu quero, para iniciar minha fala aqui, prestar o meu apoio aí às falas dos companheiros que me antecedeu em suas reivindicações. E quero também já iniciar aqui, senhor presidente, é com muita tristeza hoje que nós andamos pelo nosso município, nos deparamos com situações que a gente não pensava que um dia ia se deparar. São estradas quase intransitáveis, pontes caindo, correndo risco aí de se perder vidas por causa da falta de atenção da atual administração. Eu disse aqui há dias atrás, nessa tribuna, que muitas das vezes nós chegamos aqui e ficamos pensando ali e por algum momento bate a desmotivação, porque aqui nós fazemos as indicações, não só de minha autoria, mas de todos os pares dessa casa, dentro daquilo que vê a necessidade, e a gente não vê a administração tomando as providências necessárias para a realização das mesmas. E principalmente quando se trata da tal chamada oposição nessa casa. Parece que aí que a voz não vale nada, que o pedido não vale nada. Eu faço questão de dizer aqui, e vou dizer isso todo mandato que me resta, se for continuar na vida pública e tiver a oportunidade de estar aqui, vou dizer também. Eu não venho a esta tribuna pedir nada para mim. Eu não vou a nenhuma secretaria pedir nada para mim. quando Vossa Excelência ou algum cidadão me vê em alguma secretaria, eu vou atender pedido dos nossos munícipes, eu vou reivindicar aquilo que as pessoas precisam. Mas, infelizmente, alguns secretários, algumas pessoas ligadas à administração, vê com um olhar diferente e trata alguns dos pares dessa casa com grande menosprezo. Mas eu vou continuar desta forma, vou continuar fazendo jus ao voto que me deram para que eu estivesse aqui. Vou continuar trabalhando com a mesma firmeza, com a mesma seriedade e continuar apoiando, em especial, os pares dessa casa naquilo que faz suas cobranças em prol do nosso povo. Vejam só ao ponto que nós chegamos. Às vezes pode parecer repetitivo e é necessário para que aquelas pessoas que não têm a oportunidade de pela primeira vez ouvir, parar e fazer uma reflexão. Chegar ao ponto de desmarcar consultas por falta de combustível. Saúde, gente, saúde com saúde não se brinca, saúde é coisa séria. A que ponto que chegamos? Eu pergunto a Vossa Excelência que dê o planejamento dessa administração. Eu conversava ainda com alguns companheiros e quando a situação, dizem que estava boa a situação, que tinha dinheiro, se gastava assim, comprava isso, chegava a nota, empenhava, paga isso lá. Chegava outra nota, empenhava, paga aquilo lá. Uma coisa assim sem planejamento. A administração tem que ter planejamento, a administração tem que ter uma direção. Para que quando se chega ao momento que diz que chegou o nosso município, ter uma forma de continuar pelo menos os serviços essenciais, sem prejudicar a população. Isso é o mínimo que eu tenho certeza que esse parlamentar que vos fala espera e os demais pares dessa casa esperam. Mas é triste ver hoje o rumo que a administração está tomando. Eu quero também aqui, senhor presidente, eu estive na quinta-feira passada, juntamente com o diretor de obras, senhor Lucinei, estive lá na região das propriedades do senhor Valtinho, do senhor Erlande Chaves, onde nós colocamos aqui uma indicação para que fosse construída uma ponte lá. Eu até então, a gente tinha visto fotos, né, e o seu Getúlio estava fazendo um transporte de gado naquela região e chegou a cair com o caminhão lá. Reivindicamos e depois fomos lá com o diretor de obras, o senhor Lucinei. A situação, vereador Walter, é muito mais grave do que se pensa. A ponte abriu toda a caixaria. Os stakes que sustenta a ponte está submerso. Até inicialmente coloquei aqui que o senhor Valtinho estava com todo o material lá à disposição para refazer a caixaria, mas juntamente com o senhor Lucinei lá, nós vimos que não tem condições de fazer esse trabalho, tem que ser feita outra ponte e tem que ser em regime de urgência. Porque se continuar daquela forma, eles estão passando na ponte, vai uma hora cair uma caminhonete ou um carro, alguém lá, às vezes vim até a perder vidas, tomara que não aconteça, mas que o poder público tome providência, não espere as coisas passar da hora para depois tomar providência. Eu acredito que existem os mecanismos disponíveis para atender essas emergências. Também estive com ele no trecho da MS-217, a partir dali do senhor Rubens Albertoni, até a ponte da divisa, onde passamos também pela ponte da água enterrada, a vazante 1 e vazante 2, passamos também pela ponte do Queixada, aonde foi feita aí, quando se terminava a administração do Dr. André, diz que foram feitas lá manutenção naquelas pontes, mas vossas excelências tinham que ir lá ver que tipo de manutenção que foi feito. Não trocaram o que necessitava trocar nas pontes, e tem lugar que a ponte, principalmente a ponte do Queixada, está entortando. Se tiver lá um trânsito de caminhões pesado lá, com transporte de gado, corre o risco da ponte cair. Mas nós, diante disso também, acompanhamos o diretor de obras, o senhor Lucinei, porque tinha alguns pontos críticos, inclusive que passa o transporte escolar do município, e que os reclames dos motoristas e das pessoas que trafegam por ali. O senhor Lucinei, já nós chegamos na quinta à noite já, disse que ia disponibilizar uma patrola para rapar a areia lá, e eu já, imediatamente chegando aqui, já entrei em contato com o senhor Maxwell, diretor da GESU, engenheiro da GESU em Coxim, que disse que a partir de hoje estará deslocando o maquinário para aquela região. Inclusive já tem um trator de esteira que está naquela região. Hoje eu tornei a falar com ele novamente, ele vai deslocar mais um trator de esteira, que é para refazer as lombadas, e uma patrola para fazer o patrulhamento daquela região. Mas a emergência, o senhor Lucinei, eu até quero aproveitar novamente e parabenizar, assim como tem feito os demais pares dessa casa, uma pessoa que trabalha com imparcialidade, que atende às necessidades da população, não o vereador A, B ou C, mas atende dentro daquilo que é necessário. Então a gente não pode cansar de parabenizar essas pessoas que trabalha no poder público e que agem desta forma, com imparcialidade, o que é necessário. Eu quero também, senhor presidente, aqui, colocar aqui também, nós votamos aqui um código de reforma tributária, uma coisa assim enfiada goela baixa, sabe? Mas que foi feita à vontade da administração municipal. E que foram colocados lá vários pontos. E, ao meu ver, vários pontos que foram colocados dentro deste Código de Reforma Tributária penalizou, de forma geral, os nossos munícipes. A questão de iluminação pública é uma, isso é notório. Hoje nós vemos aí audiências públicas na Assembleia Legislativa da capital e a questão das altas exorbitantes da energia elétrica. Mas eu quero fazer, fiz questão de lembrar e quero colocar aqui que dentro desse Código de Reforma Tributária tinha lá que as pessoas que precisassem de um caminhão de aterro teriam que pagar um valor para a prefeitura, para que a prefeitura leve esse caminhão de aterro lá. Logo no momento de crise, no momento difícil em que o nosso município passa, foi mandado para cá esse Código de Reforma Tributária. Dentre outras coisas lá. Agora o que eu quero chegar, senhores vereadores, eu não sei se é do conhecimento de Vossa Excelência, que as pessoas pagam agora e não recebem. Que legal, você já imaginou uma coisa dessa? Você precisa lá de dois caminhões de aterro, vai lá e paga cento e poucos reais, e aí 15 dias depois você liga para a Secretaria de Obras e ninguém sabe de nada. Isso é o que faz com os nossos munícipes. Eu quero chamar a atenção aqui, quero deixar essa cobrança aqui para que as pessoas responsáveis por isso, para que não deixe isto continuar acontecendo, que tome providência. Que Vossa Excelência saiba a dificuldade que tem você juntar o dinheiro e ir lá e pagar, porque realmente quando a pessoa sai e vai lá no Tributos e pega uma guia e paga, é porque ele está precisando daquilo. Ele não vai lá para fazer graça. E aí depois ele liga atrás e nenhum tipo de providência é tomada. Mas deixamos aí esta cobrança e eu quero, para finalizar o meu pronunciamento aqui, senhor presidente, direcionado a Vossa Excelência, com todo o respeito, presidente dessa casa, mas já trouxe isso aqui por outras vezes, vamos entrar agora de recesso. Mas quero pedir que Vossa Excelência, a partir do que voltamos de recesso, que Vossa Excelência pense com carinho na questão de tirar a fala dos parlamentares desta casa do anonimato. Porque são poucas pessoas que têm a oportunidade de estar aqui, hoje, nesse horário, assistindo, acompanhando o trabalho dessa casa. E tenho recebido cobranças em todos os cantos do nosso município e por grande parte dos munícipes. O porquê não passa a sessão na rádio para que a gente possa ouvir, para que a gente possa acompanhar. E eu acredito que com a seriedade que Vossa Excelência tem, com a seriedade que Vossa Excelência administra essa casa, recursos não falta para que seja feito isso, para que a gente possa falar para a população ouvir, para que cada um possa acompanhar o trabalho de cada parlamentar desta casa. E Vossa Excelência pode ter certeza que vai ter o apoio da bancada do PSDB nesta casa, o apoio incondicional. E o mais, desejar a todos os pares dessa casa, a todos os que estão aí envolvidos na administração pública, que nós entramos de recesso, mas o vereador trabalha 24 horas por dia, ouvindo a população, atendendo reivindicações, visitando os órgãos públicos e reivindicando aquilo que lhe é reivindicado e aquilo que ele vê que é necessário para as pessoas do nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço as palavras do vereador Passarinho da Saúde. Consulta ao primeiro secretário se há vereador inscrito para o uso da tribuna.
Vereador Isamita Leite.
Transfere, consulta se há mais vereador inscrito.
Walter Roniz Dias de Souza.
Com o uso da tribuna, vereador Walter Roniz Dias de Souza se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, cumprimentar nossa companheira funcionária Mara, cumprimentar todos os vereadores. Vereadoras, cumprimentar a imprensa Bulhões, em nome dele, cumprimentar todos presentes, Lucimar, bem, obrigado por ter vindo aqui prestigiar aqui nosso trabalho. Senhor presidente, para iniciar a minha fala, quero já iniciar com algumas cobranças ao prefeito municipal, ouvindo aqui exatamente aos colegas que antecederam com suas palavras, vendo a dificuldade que passa das pessoas do nosso município em relação à saúde, em todos os sentidos. E isso nos preocupa muito. A gente sabe que a perda de arrecadação de ICMS ecológico, de receita que o município de Ossinópolis teve, e tem um fator muito complicado, que além da perda, ela perde receita e ela aumenta aquele índice lá do 54%, que é o limite do executivo. Isso é muito ruim e afetou em todos os setores. E o prefeito nos passou quanto de receita, pediu ao presidente dessa casa, agora de receita, que cobra, que ele passa para essa casa, o que o município de Ossinópolis perdeu, qual que é o valor da perda, para a gente ter aí uma, pelo menos uma outra ideia. Do jeito que está, está muito difícil. Questão mesmo que antecederam aqui o vereador Ney, respeito das pessoas que estão levadas para Campo Grande, está muito difícil. Porque tem pessoas, senhor presidente, que não tem cultura nenhuma, é deixada num determinado lugar de Campo Grande e não tem para onde correr, não tem a quem recorrer. E o prefeito sabe aonde que ele tem que cortar e pedir para ele, nesses casos da saúde, ele vê uma outra maneira para que volte a pegar os pessoal nas suas casas, que volte a levar nos pontos, que nem era sempre, que é levar no Cláudio fazer essa correria, para que as pessoas tenham mais
não tem tanta dificuldade, porque está difícil. Eu que estou sempre, todo dia estou no cloud lá, e a reclamação é constante dessas pessoas, porque tem pessoas que, eu volto a dizer, não tem cultura nenhuma, é deixado em um determinado ponto, e ele até fica até sem realizar um exame. É muito difícil. Eu vou ouvir o vereador Valdeci.
Vereador Valdo, nós acabamos de fazer o nosso pronunciamento, mas eu não poderia deixar de apartear a Vossa Excelência, que tocou numa pauta importante, e eu tenho trazido aqui a esta casa, desde o início, quando começou, parabenizo Vossa Excelência por enganjar, e eu quero aqui propor, fazer uma proposta aqui, nessa parte, se Vossa Excelência me permite, para que nós possamos fazer aí uma reivindicação em conjunto com todos os pares dessa casa, para que a administração reveja essa situação de buscar as pessoas em casa, porque nós sabemos, isso já passou mais parlamentares aqui fazendo uso da tribuna, sabemos da dificuldade que tem as pessoas de idade, sabe, que tem que sair 2 horas, 3 horas da sua casa, as mães com crianças no colo, com crianças pequenas, e ainda citou aqui o vereador Ney, isso aconteceu com um caso que ele citou, mas isso é um dos que acontece, pessoas que saem daqui 3 horas da manhã, que chega 10 horas da noite com mãe com criança no colo, pessoas de idade, não tem um ponto de apoio, e ainda tem todas essas dificuldades. Então, quero propor aqui, se Vossa Excelência me permite, os demais pares dessa casa, para que a gente possa fazer uma reivindicação em conjunto, em regime de urgência, e que nos unimos os esforços, todos os pares dessa casa, nesse sentido. Porque, ao meu ver, essa economia que a administração fala, ela é insignificante perto daquilo que maltrata, que judia das pessoas, que penaliza as pessoas com esse deslocamento dessa forma. Então, quero propor e parabenizar a Vossa Excelência. E nós temos que continuar nesta linhagem de nos unir, porque esse parlamento unido, ele é forte e ele é capaz de fazer as transformações, né, dentro daquilo que é necessário, já que a administração não tem essa visão de fazer as mudanças necessárias para contribuir com os nossos municípios. Obrigado, vereador Valdo.
Eu te agradeço, vereador Valdeci. É válido, sim, a gente vai estar sentando com o presidente aqui para ver a possibilidade do prefeito, se realmente tiver do jeito que ele está falando, a gente vê um outro meio para tirar gasto de outra coisa, mas na saúde, da maneira que está, está muito difícil para as pessoas. No domingo passado, teve uma senhora em casa, que ela me disse o seguinte: Walter, eu fui deixado na porta de um hospital para realizar um exame com uma criança, fiquei o dia todo sem comida, porque sempre onde hospedava as pessoas de Alcinópolis, que eu hospedo em casa de urgência, que eu estou sabendo, que é o Cláudio, lá servia almoço, né, e janta. As pessoas que estavam hospedadas ali ia para a rua e voltava, vereador Levine, para almoçar. E agora é deixada lá. Eu não sei qual que é a programação da Secretaria de Saúde, mas eu vou estar falando com a secretária, ver qual que é a programação, se deixa ou pega depois, ou como é que está funcionando isso lá, que eu até agora não sei. E essa pessoa ficou o dia inteiro sem comida, com uma criança. Falou: Walter, eu não tinha R$1, nem para pagar um salgado para minha criança. Isso dói, sabe por quê? Eu tenho um carro. Eu tenho, sabe, ganho um pouquinho, sobra um pouco. É muito difícil. Isso me doeu muito. Eu falei para essa pessoa: você pode ter certeza, pode confiar que eu vou discutir isso com o legislativo, com o presidente da casa, para a gente chegar até o prefeito municipal, a secretária de saúde, para ver uma maneira para que isso não aconteça. É muito pouco, senhor presidente. Eu acredito aí que só para poder levar aí questão de 5, 6 quilômetros aí, um transporte que é muito pouco, até o senhor Cláudio mesmo pode fazer. Eu vou ouvir o colega vereador Ney.
Te agradeço pela parte, meu companheiro. É este tipo de coisa que a gente tem visto. A pessoa tem reclamado para mim também, a mesma talvez que procurou Vossa Excelência para falar, que deixam lá. Antigamente não fazia, mas se Vossa Excelência hoje procurar o prefeito, uma secretária, ela vai dizer para o senhor que aqui é o único município que pegava em casa e levava. Mas é justamente
por ser o que fazia isso. Tem que continuar fazendo. Há 23 anos faz isso. Há 23 anos tem feito isso aí. E não comunicaram, nenhum deles, que não ia dar o almoço. A pessoa saiu daqui 3 horas da manhã, caminhou quase 3 quilômetros com a criança no braço, para esperar lá no ponto determinado agora, e foi para lá sem nenhum centavo no bolso, porque era acostumado a ir e ter o almoço. Largou 7h20 da manhã de frente ao hospital, que ela tinha uma consulta às 15 horas. E voltou para pegar 18. O motorista não tem culpa. O funcionário não tem culpa. O funcionário já está indo para lá ganhando a metade da gratificação que ele ganhava, ganhando a metade de uma diária que ele ganhava. Ele não tem culpa. E aí não pode falar aqui que é incompetência. Porque eu falei na última sessão que era incompetência, virou um transtorno danado nessa casa. Pediu até a minha cabeça. Que não pode falar ninguém de incompetente. Então me dá o nome. Me dá o nome, então, para mim voltar. Obrigado.
É uma situação que a gente vai ser uma das coisas que vai ser cobrado hoje. Quero estar sentando com o prefeito municipal, ver a possibilidade. Já volto aqui a dizer de novo com todos os parlamentares, o presidente dessa casa, para a gente estar vendo uma maneira para estar atendendo, voltar a atender essas pessoas, que é um mínimo. E algumas cobranças do governo do estado que tem feito, através de ofício, sobre a MS-217, sobre a manutenção de parte dela, que eu sempre estou mandando, que vai voltar a ser, foi feita toda uma licitação, vai voltar a ser a manutenção normal de novo. Até eu pedi urgência para o deputado Donevan de Matos, para que ele intervencesse assim, através desses ofícios lá, para ver a possibilidade. Que o estado tem que estar cobrando para essa empreiteira para fazer a manutenção o mais rápido possível, que faz dias que não está nessa, pelo menos na parte que eu ando ali, que são mais ou menos uns 80 quilômetros que eu passo sempre ali, faz dias que o maquinário dessa empresa não faz a manutenção. Então, eu digo para o deputado estadual. E uma outra cobrança também, que tive uma resposta, até me esqueci na sessão anterior aqui, respeito da viatura para o nosso município, que a gente vem. Sabe que vai cobrar o governador, aquela mil maravilhas. Não, já foi licitado, tal época vai ser destinado ao município de Ossinópolis uma viatura nova. E chega ali por Coxinha, esse trem some. Desaparece. Não chega até no município, na gestão de passado, não chegava até o município de Ossinópolis. Só carro baixo aí que não resolve. Pouco resolve. Resolve um veículo da Polícia Civil, da Militar, continua desse jeito aí. Manda um trem praticamente sucateado, chega aqui sem as mínimas condições de atender uma ocorrência. Então, essa situação foi passada para o deputado Donevan de Matos, que ele ligou na minha frente para cobrar essa viatura. Ele me disse: Walter, o governador sabe da deficiência que tem, e ele ia alocar 400 viaturas, eu não sei de que maneira, de que jeito, mas não achou um amparo legal para isso. Ia se gastar muito, não ia resolver. Não ia atender, que ia entender em parte, ia ficar um rombo maior ainda. Falou: Walter, não tem jeito, mas ao município de Ossinópolis, já entreguei mais de 5 ofícios para eles, já foi lido até na Assembleia, respeito dessa viatura, e vai ser destinado uma viatura nova para o município de Ossinópolis. Eu fiquei muito contente. Aí falei para ele também do que acontece aqui, sobre viatura que chega ali em Coxim, some. É destinada para o município de Ossinópolis, chega ali e desaparece. E quando pega um veículo mais ou menos aqui, que vem para o município de Ossinópolis, ele tem que ser cedido para outro município, porque não pode ficar aqui. E vê uma maneira para essa viatura nova vir ficar aqui, uma maneira do governo do estado amarrar, ou se através do executivo da Câmara, para que fique no município de Ossinópolis, para que não seja transferido para outro município. Né? E ele nos garantiu que vai, o governador está com essa ideia já, vai direcionar, a Secretaria de Segurança Pública vai direcionar esse veículo o mais rápido possível para o município de Ossinópolis. E eu quero fazer uma outra cobrança ao prefeito municipal, no sentido que eu vim aqui na sessão anterior cobrar da estrada da dona Zilda. E realmente ela me achou de novo: Volta, e aí? O que vocês fazem lá? Eu falei: nós fazemos o nosso trabalho, mas não tem o poder, como o vereador Marcão disse aqui, não tem o poder de executar nada. Quem tem é o executivo. O executivo que, que tem o poder de ir lá e destinar uma máquina para que seja feita a manutenção de algumas estradas. E essa cobrança também, eu vou estar marcando com o prefeito municipal ali, para a gente ver a possibilidade. Se não tiver também, eu vou ligar para ela, ó, o prefeito disse que não tem possibilidade de fazer essa manutenção, não tem jeito. E a outra cobrança ao prefeito municipal também, senhor presidente, é umas manilhas, uma ponte que foi... Ponte não, umas manilhas que foi até doada pela prefeitura para a pecuarista dona Lucinel Bertoni. E ela fez todo um trabalho lá, sabe? Ela sentou essas manilhas lá, muito bem feito, e só falta o aterro. Ela pagou 160 mil para fazer toda a base e assentar essas manilhas. Só falta só o aterro para ficar pronto no jeito. Eu falei com o prefeito agora também, ele me disse que vai estar falando com o Lucinei para a gente marcar, para o Lucinei destinar uma data para que ela seja atendida. Obrigado.
Agradeço, vereador Walter Roniz, pelo uso da tribuna. E consulta ao primeiro secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer o uso da palavra, a seguir passamos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei nº 003/2015, de autoria do Executivo Municipal.
Comissão de Justiça.
Sim.
Pela liderança do PMDB, pedi para consultar os líderes para dispensar a leitura desses pareceres, uma vez que já foi feita a reunião e acordado a votação dessa matéria.
Consulto então aos líderes das bancadas do PSDB, Passarinho da Saúde. Concorda com a suspensão da leitura?
Concorda, presidente.
É, pela liderança do PMDB, Vossa Excelência Luiz Martins,
sim,
concorda?
Sim.
Pela liderança do PR, vereador Leno Queiroz, concorda?
Liderança, concorda.
Então, vamos suspender então, a leitura e vamos direto então para discussão e votação. O vereador que discorda, queira se manifestar. Parecer aprovado por unanimidade de votos. Coloco em discussão o projeto de lei número 003/2015, de autoria do Executivo Municipal. Em votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação do projeto de lei número 003/2015.
Vereador Isamita.
Favorável.
Vereador Walter Roniz Dias de Souza.
Favorável, projeto.
Vereador Ney Pereira.
Senhor presidente, já que é um projeto, né, que vem a beneficiar, e este vereador sempre foi favorável. Todo projeto que vem para esta casa, eu não me recordo de ter votado contra aquilo que vem em prol do município. Igual já na reunião onde foi colocado pelo diretor de cultura do nosso município, se nós não ganhar, mas perder também não vamos. E temos tudo para ter algum fundo que venha beneficiar. Então, eu nunca deixei de votar, eu nunca fiz politicagem. A gente cobra, a gente fala, mas sempre que vem projetos que venham de quem vir e da onde vir para esta casa, que é benefício da população, meu voto é favorável. Estou favorável, sim, presidente.
Vereador Marcão.
Favorável ao projeto.
Vereador Valdeci da Saúde, Passarinho da Saúde.
Favorável ao projeto.
Vereadora Luiz Pereira.
Favorável ao projeto.
Vereador Enio Queiroz.
Favorável ao projeto.
Vereador Levina Murim.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei número 003/2015, aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres em conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Economia e Finanças ao projeto de lei número 004/2015, de autoria do Executivo Municipal. Quero consultar as lideranças conforme anterior, se concorda também a passarmos direto para a votação.
Liderança do PSDB concorda, presidente.
Liderança PMDB?
PMDB também.
Liderança PR?
Também.
Então vamos direto à votação. O vereador queira discordar, queira se manifestar. Pareceres aprovado por unanimidade de votos. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social ao projeto de lei nº 004/2015, de autoria do Executivo Municipal. Consulta as lideranças se vamos suspender a leitura e direto à votação. Liderança PSDB.
Concorda, presidente.
Liderança PMDB.
PMDB concorda.
Liderança PR.
PR concorda.
Então vamos direto à votação. O vereador queira discordar, queira se manifestar. Parecer aprovado por unanimidade de votos. Coloco em discussão o projeto de lei número 004/2015, de autoria do Executivo Municipal. Não havendo vereador interessado para discutir o projeto, coloco mesmo em votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação.
Vereador Marcão.
Concordo com o projeto.
Vereador Ney Pereira.
Favorável ao projeto.
Vereador Walter Roniz Dias de Souza.
Favorável ao projeto.
Vereador Isamito.
Favorável ao projeto.
Valdeci Passarinho da Saúde.
Favorável ao projeto.
Aloysio Pereira.
Favorável ao projeto.
Enio Queiroz.
Favorável ao projeto.
Levina Morim.
Favorável ao projeto.
Projeto de lei número 004/2015, aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apreciada, encerra a pauta da ordem do dia e passamos para as explicações pessoais. Consulto ao primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Ney Pereira.
Transfere. Consulto se há mais vereador inscrito.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessados em fazer o uso da palavra e mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária.